Hoje eu quero falar um pouco sobre a conquista da saúde. Eu acho que é importante a gente focalizar a saúde, porque a gente está vivendo num mundo em que toda a atenção à saúde é baseada no cuidado à doença. Até mesmo quando a gente pergunta às pessoas por um plano de saúde, elas sempre se remetem a um plano para o cuidado da doença e não para o cuidado da saúde. Eu venho refletindo ao longo desses últimos anos sobre qual é o caminho para a gente poder viver com mais saúde. Então é um pouco disso que eu quero estar partilhando com vocês hoje. Por isso a gente cunha esse termo que é o mundo da biosaúde. E quero dar as boas-vindas ao mundo da biosaúde. Na verdade, a busca da saúde é uma bússola, é um orientador da vida de uma comunidade, da vida individual de cada um. Ele é um caminho de cura através da mudança da vida, de compreender que quando a gente adoece, isso é um reflexo de uma doença da vida e que a gente deve, então, reorientar a vida para conquistar novamente o estado de saúde, que é o estado normal e natural do corpo e da vida. Esse caminho é um caminho de aprendizagem. Não é uma cura que vai se dar de fora para dentro, que vai se dar a partir do cuidado unicamente de uma outra pessoa, mas que vai iniciar um caminho de aprendizagem, onde a partir dali nós vamos aprender a conquistar a nossa saúde. A biosaúde pretende não só curar o corpo e as enfermidades, como também estimular, apoiar, orientar as pessoas a cultivar uma vida mais saudável, natural e agradável, para mudar a falsa ideia da vida enferma, que eu venho comentando. As pessoas chegam ao consultório e eu pergunto o que te trouxe aqui. Ela fala, porque eu fiz 40 anos. Como se eu fiz 40 anos, é sinal de que agora para frente eu vou começar a ter doença e é normal e natural que a gente adoeça aos 40 anos. Né? Dos nossos maus hábitos, quanto que no nosso dia a dia, por mais atento que a gente esteja, a gente comete deslizes e maus hábitos que nos levam a adoecer. E também a nossa relação com o meio ambiente. Um meio ambiente degradado, agredido, como que isso reflete, então, na nossa vida. A enfermidade do corpo não é causa, e sim efeito da doença da vida e do meio ambiente. É importante refletir sobre isso, porque a tendência é a gente se alienar do que se passa no nosso corpo. E enquanto a gente não fizer essa leitura do que está se passando no corpo, que ele é um reflexo do que se passa na vida e do que se passa em nosso entorno, nós vamos ficar a vida inteira tentando abafar sintomas, tentando curar doenças que vão estar sempre reaparecendo. Então é importante a gente refletir onde está a raiz da doença que está aparecendo, para que a gente possa, então, se libertar e dar um passo à frente desse estágio. Outras coisas virão. Outras reflexões deverão vir também. E assim, cada vez mais, a gente vai galgando um estado de saúde. A gente vai conquistando o nosso estado natural, que é o de ser saudáveis. A dor e os transtornos do corpo são consequências de velhos hábitos muito estressantes, em oposição à vida saudável e à natureza. Quanto mais a gente vai observando a natureza, mais a gente vai compreendendo todo o encadeamento da vida. E é preciso, então, que a gente se coloque dentro desse encadeamento da natureza, que a gente se perceba como um elo a mais de todo esse processo. E ali a gente vai encontrar o nosso caminho de saúde, de liberdade, de vida verdadeira. Né? Nós vivemos num mundo de tantas fantasias do incentivo ao consumo, ao apego, ao cosmético, né? O cosmético da vida, a glacê do bolo, né? Então, precisa de ter a coragem de se despir disso tudo e de se juntar a verdadeiramente à natureza e buscar ali o caminho da nossa vida e da nossa saúde. É importante refletir e aprender com sua própria experiência de dor. Isso é um movimento muito importante da gente fazer. Como eu comentei anteriormente, a gente vive num mundo em que a tendência maior é da gente ir se alienando, alienando do mundo do nosso ao redor, alienando da nossa própria vida, dos nossos próprios processos. Então, é muito importante esse retorno, de maneira simples, para dentro de nós, em que a gente possa se fazer essa pergunta, afinal de contas, o que é que está acontecendo comigo? Por que é que eu estou apresentando esses sintomas, estou apresentando essa doença? O que é que isso está vindo para me ensinar? O que é que eu tenho para aprender com tudo isso? E uma vez feito essa pergunta, na verdade, qual a técnica externa que vai se usar, então, para ajudar a conquistar a saúde, às vezes ela é o menos importante. Aí é a sensibilidade de cada um, é a sensibilidade do terapeuta que está acompanhando essa pessoa, que vai escolher um ou outro método que vai ajudá-la nesse processo. Mas o fundamental é essa pergunta. As pessoas, às vezes, me perguntam que tipo de médico que você é. Você é uma médica naturista, só usa recursos naturais? Eu uso todos os tipos de recursos e o melhor que eu achar que eu posso oferecer a um paciente no determinado momento que eu estou atendendo. Agora, o mais importante não é se o remédio é natural, se o remédio é alopático, qual é a natureza do remédio que está sendo usado. Porque o remédio é uma ajuda, faz parte das terapêuticas externas. Enquanto o mais importante está nessa pergunta, o que é que eu tenho para aprender com esse processo? Caso contrário, caso a gente não faça essa pergunta, o doente perde a oportunidade de aprender sobre si mesmo, com a própria experiência e vivência. Então, é uma chance. E, muitas vezes, o acolhimento do processo ele é o primeiro passo para a gente poder galgar esse estado de saúde. Ser agradecido aos processos patológicos que ocorrem no decorrer da nossa vida, porque são chances de autoconhecimento, são chances da gente continuar no nosso caminho de aperfeiçoamento. Sem essa busca, a pessoa repete a vida inteira os mesmos erros até a morte. E talvez a gente aqui pudesse ainda acrescentar, sem essa busca, a pessoa repete por vidas e vidas inteiras o mesmo erro até a morte. No ano passado, nós fizemos um trabalho com algumas enfermeiras do Sistema Único de Saúde. Essa reflexão ela vem desse trabalho com essas enfermeiras, que foi um trabalho muito gratificante pela importância que a gente vê do serviço da enfermagem dentro do cuidado à saúde. Eu trouxe porque eu achei que é importante a gente resgatar o enfermeiro que tem dentro de cada um de nós, né? O termo enfermagem, enfermo, enfermidade, ele vem do latim que é infirmus, aquele que não está firme, não forte, vacilante, não firme na mente ou na intenção. Em vários momentos da vida, a gente se enferma, a gente fica enfermo, a gente fica não firme, não forte, vacilante, não firme em nossa mente ou em nossa intenção. A enfermidade, ela supõe a necessidade de dar firmeza, de promover saúde, ampliar o olhar sobre o que está por trás dos sinais e sintomas do nosso estilo de vida. A doença já supõe a manifestação física da enfermidade, das enfermidades que não foram atendidas na forma de cuidado, de promoção e de proteção à saúde. Eu trago essa reflexão para convidar a todos a trabalharem como enfermeiros, ou seja, como aqueles que buscam dar firmeza, firmeza a si mesmos, firmeza aos companheiros, a quem a gente vive em comunidade, né? No sentido da gente evitar que a enfermidade chegue a se manifestar como doença. O nosso trabalho, ao querer viver com mais saúde, ao querer resgatar o saudável que existe dentro de nós, ele é para a gente trabalhar no momento da enfermidade, para a gente estar dando firmeza, buscando os nossos bons hábitos de vida, a nossa mente em estado de alerta, alerta no sentido de afastar os pensamentos nocivos, patológicos, de forma que a gente possa estar mantendo e cultivando a nossa vida saudável. É importante a gente ter isso muito claro. O normal é ser saudável. Tudo no nosso corpo concorre para a saúde. E a gente tem exemplos disso no nosso dia a dia, né? A gente alimenta alguma coisa que não estava boa, que o nosso organismo não aceita, e a gente tem uma diarreia, que é a forma da gente voltar ao nosso estado de saúde. A gente está com alguma coisa no nariz, a gente espirra, porque é a forma de limpar o nariz, né? A gente está com alguma secreção no pulmão, a gente tosse, porque é a forma da gente poder limpar o pulmão. São mecanismos diários e constantes de retorno a esse estado de saúde. E é nisso que a gente tem que investir, nesse estado saudável, que é o normal do nosso corpo. Se há enfermidade, há necessidade de cuidado, de healing, que é um termo em inglês, difícil às vezes da gente traduzir, mas que é esse cuidado para a cura, essa firmeza, essa revisão. Como é que eu estou? O que é que está acontecendo comigo? Cuidar é assistir, apoiar ou habilitar as pessoas e grupos para adotarem comportamentos ou experiências, tendo em vista melhorar seu estilo de vida. Então, isso é muito importante. Como que é a vida que eu quero? Como que é a saúde que eu quero? O que é que está se passando comigo? Esse retorno para dentro de nós mesmos e essa revisão é o fundamental. Nesse trabalho que foi bem direcionado para as enfermeiras, a gente colocou isso, né? O melhor que a enfermagem tem a fazer é colocar o cliente em tal condição para a natureza agir sobre ele. Eu gosto de falar de coisas simples, porque eu acho que no simples está a grandeza da vida. Então, o homem ele tem atos mínimos fundamentais para viver. Respirar, comer, mover-se, pensar. E ainda o viver em equilíbrio com o nosso entorno. Estes atos, eles são fundamentais para se recuperar de uma enfermidade. Por exemplo, respirar é um tesouro que a gente tem sempre às nossas mãos, ao nosso alcance, e que muitas vezes deixa isso passar, sem perceber como que eu posso influir em todo o meu organismo, abaixar nível de pressão, abaixar o nível de preocupações, a nossa mente desbaratada que tantas vezes nos enrola, a partir da consciência da respiração. É uma coisa simples, às vezes não precisa nem de parar o que está fazendo, mas é simplesmente perguntar Como eu estou respirando? Solta o ar. Solta. A gente retém muito ar. Muitas vezes a gente está em estado de enfisema, enfisematoso, aquele que retém ar. Solta. Deixa embora. Inspira a vida, inspira a luz, inspira a saúde e joga fora, ao expirar, as preocupações, as tristezas, os medos. Vai renovando a vibração de cada célula do seu corpo a partir de uma respiração consciente. Uma coisa muito simples e que só necessita a nossa disposição e a nossa atenção para voltar atrás de um ato que às vezes a gente faz de forma automática. Comer, né? Quantas vezes a gente come no automático? Outro dia eu li uma revista médica aí das últimas que saíram na Inglaterra e que descobriram uma coisa fantástica. Que o estômago não tem dente. Quem tem dente é só a boca. E a gente, às vezes, dá 3 mastigadinhas e já engole o que está comendo, esperando que lá no estômago ainda vai continuar a ter mastigação, né? Tão importante a forma de cada dente, como se encaixa, como que um tritura, como que um rasga, cada um faz o seu serviço numa perfeição que encanta e que, no entanto, a gente desconsidera completamente ao ligar o automático e ao comer. A língua, a importância da língua. Um pedacinho dela sente o doce, um pedacinho sente o salgado, um pedacinho sente o amargo, o doce. Ali para a gente deixar o alimento na boca, banhando a língua para poder saborear bem, para a partir do saborear o que a gente está comendo, aprender a saborear a vida também. E a gente esquece disso. Come já pensando no que tem que fazer depois, ou naquela conversa que teve antes, ou no que disse, ou no que deixou de dizer. E deixa de estar consciente ao que realmente está fazendo. E depois dói o estômago, e depois a digestão não acontece direito. Corre no médico e quer remédio, ao invés de voltar e perguntar: mas, afinal de contas, como que eu comi essa refeição? São coisas simples. A gente tem fome de quê? O que, que é que eu estou buscando naquele prato de alimento? Será que é realmente o que o alimento pode me oferecer? Ou eu estou buscando saciar uma ansiedade, um vazio que nunca vai ser saciado com alimento, que ele é saciado de outra forma? Qual é a minha relação com os alimentos que eu estou ingerindo, com a forma como eu estou comendo? Mover-se. Mesmo o mover-se e o parar. Será como que a gente se assenta, como a gente anda? Como é que anda o estruturar do nosso corpo? Como é que anda o movimento do nosso espírito? Nós estamos agarrados lá atrás ou a gente está se colocando em movimento dentro da vida? Então, o mover-se é muito importante também nesse processo de conquista da saúde. E o pensar, cada dia mais eu fico percebendo a importância que é trabalhar os nossos pensamentos. Porque é difícil, às vezes é mais fácil aconselhar uma pessoa: não pensa assim, não. Ou não faz assim, não pensa dessa forma. Mas os pensamentos, muitas vezes, eles são insistentes. E eles vêm. Agora, o que, que eu vou fazer com esse pensamento? Eu vou continuar dialogando, alimentando esse pensamento? Ou eu vou ter uma força de transmutação e de mudar esse pensamento e de elevá-lo dentro de um pensamento mais adequado à nossa vida? O pensar é muito importante. A gente tem visto, no decorrer da vida, processos de materialização de pensamentos. Se a gente começa a abrir os olhos a isso, a gente começa a ver isso com muita frequência na nossa vida. Coisas que a gente pensa e que a gente materializa. É importante estar muito atento ao que é que eu ando pensando. Que tipo de pensamento eu estou alimentando? Quando se cai enfermo, deve-se refletir e voltar a esses princípios. A esses princípios simples. Volta com toda a força, com toda a atenção, com toda a concentração aos cuidados com a alimentação, aos cuidados com a respiração, aos cuidados com os pensamentos, aos cuidados com o seu movimento e ao cuidado com o que está em seu entorno, aos companheiros, às pessoas que vivem ao nosso lado, às pessoas que trabalham com a gente, à natureza que está à nossa volta, a enxergar que a gente está no meio. E que a gente está e vive em relação com esse meio. Saúde não se compra nem se vende. Senão ia ser fácil. Saúde é uma conquista, resultado dos nossos pequenos esforços cotidianos. É no dia a dia, é na atenção a como eu faço cada uma das minhas coisas do dia a dia. Que a gente vai e se coloca no caminho de conquista da saúde. Como a nossa mente ainda está muito direcionada ao remédio, muitas vezes a gente busca em uma atitude um remédio para determinada doença ou para determinado momento da vida da gente. E, na verdade, é uma mudança, é um reforço em um estilo de vida, né? Começa lá em cima com os fitoelementos, em que a gente pode estar usando para chás, como alimento, para banhos e diversos usos. Eu recente tive um sobrinho com hepatite e ele não aceitava tomar chá de maneira alguma. Então fizemos uma cama com picão para ele e ele dormia em um colchão com bastante picão, que era uma época de picão. E foi ótimo para todo o ser dele, que passava o dia inteiro na frente de um computador. Ele passou 3 dias na minha casa fazendo coisas simples. Fomos limpando cada uma daquelas vibrações que ele ia tendo. Cuidando, nada de especial, nada de especial, mas tudo de especial. Na alimentação, então a gente dá um direcionamento de uma alimentação com uma tendência vegetariana integral, a prática de jejuns, não necessariamente jejuns prolongados. Mas encontrar a medida certa do comer, compreender que a nossa necessidade em geral é muito menor do que o tanto que a gente come, que a gente come muito mais para saciar outras fomes do que a necessidade verdadeira do nosso organismo. A limpeza intestinal, um intestino que normalmente funcione adequadamente, isso é muito importante. Em todos os tratados de medicina naturista, dá-se uma importância muito grande à limpeza intestinal, e hoje a ciência vem fazendo descobertas que vão explicando o porquê de um intestino limpo e como ele repercute na nossa saúde. Tem 2 livros relativamente recentes, não são tão recentes, mas que um chama O Segundo Cérebro e o outro O Cérebro Desconhecido, que são livros que relacionam o intestino ao cérebro. A parte da respiração, movimento, a urinoterapia como a possibilidade do incremento do nosso sistema imunológico e de um trabalho em todo o nosso corpo de reciclagem de elementos químicos, de reciclagem de substâncias que o nosso organismo produz, de reciclagem de sentimentos e de vibrações que precisam de ser elevadas. E ainda o que a gente chama das terapias caseiras, a possibilidade de uma cataplasma de argila, de banhos, um banho de assento, um banho alternado, que foram já motivos de outros estudos que a gente fez. A meditação, que é o silenciar da nossa mente. Todas essas práticas como um caminho para a conquista da nossa vida saudável. A saúde é um recurso para a vida, sendo construída pelas pessoas dentro do que fazem no seu dia a dia, através do cuidado de cada pessoa consigo mesma e com os outros. Isso é um pedaço da Carta de Ottawa, em 1986, que é uma carta resultado de um encontro da Organização Mundial de Saúde. Isso traz a responsabilidade da conquista da nossa saúde. Que bom, é importante a gente ter hospitais bem equipados, a possibilidade do acesso a serviços modernos de saúde, quando a gente chegar nesse ponto de necessitar disso. Mas a saúde verdadeira, ela está no nosso cuidado, no nosso dia a dia, de como a gente leva e lida com todos os nossos afazeres. Aqui é que está a conquista de uma vida saudável. Adquirindo-se um novo hábito de vida, mais saudável, natural e agradável, as doenças do corpo, do coração, traumas, egoísmo, o mau caráter, desaparecem sozinhas. Essa deve ser uma decisão do fundo do nosso interior, que desperta a consciência da comunidade humana e da convivência com a natureza. É possível ter saúde verdadeira não só conhecendo e prevenindo as doenças, como também vivendo esse momento com um olhar de amor, com abundante vigor, com imensa alegria e plena tranquilidade, e, sobretudo, com agradecimento a Deus. Esse é o ambiente da saúde. A construção de uma saúde verdadeira e a adoção de uma vivência harmoniosa depende, antes de tudo, da postura de cada um. O dom da vida é para se viver e morrer feliz e comodamente. É que é importante a gente ressaltar que esse comodamente está muito distante, e o que a gente quer dizer aqui não é do comodismo, mas é o cômodo do adequado ao nosso ser, que não precisa de estar pressionado e o tempo todo em situações de estresse. A saúde verdadeira consiste em viver alegremente, de maneira feliz, e morrer com graça e de forma natural. A nossa sociedade é uma sociedade que só concebe a morte a partir de muita dor, a partir de muita doença. E é importante se preparar, ter uma vida que nos conduza a uma morte saudável. Toda doença se deve ao mal-estar da vida. Para recuperar da doença, deve-se caminhar novamente à comodidade que almejam verdadeiramente o corpo e a mente. O poder da medicina, da cura, está na força vital do paciente, força vital do universo e força vital de cura. É muito importante que a gente, como terapeutas de nós mesmos, como coterapeutas das pessoas que estão à nossa volta, a gente esteja sempre muito imbuído dessa ideia incentivando a todo momento a força vital que existe dentro de cada um, a força vital de cura, a força vital do universo, porque tudo concorre para a saúde. O papel do médico é ensinar ao paciente a origem da doença e dirigi-lo na direção do bem-estar, ajudando-o a ativar a habilidade natural de cura. Não é o médico só, todo terapeuta, nós todos na vida de relação que a gente tem. A força que tem cada indivíduo demonstra seu poder maravilhoso em qualquer comunidade. Em casa, no trabalho, na escola, onde as pessoas devem ser realmente livres e iguais, mirando-se uma à outra com afeto. Então essa é a nossa bússola da saúde. Como que está a nossa comunidade? Como que está o nosso meio? E dentro de casa, como é que vão as coisas? E lá no nosso escritório? E lá no nosso ambiente de trabalho? Como que está tudo acontecendo? Então, ali vai nos mostrando o que é que a gente precisa de fazer. Onde que é que eu estou precisando de atuar? O que, que eu posso ajudar aqui, posso fazer ali, para que todo esse ambiente possa viver com mais saúde? Isso é um caminho. Um caminho que às vezes é nebuloso, às vezes ele é tortuoso, mas é um caminho que a gente tem que se dispor a fazer. E essas ideias não são ideias novas, não são ideias recentes. Lá no século XIX, alguém já apontou um caminho. Saúde é um estilo de vida. Então, gente, essas foram algumas reflexões que eu preparei para trazer hoje para vocês, para mim também, para a gente poder estar compreendendo melhor os processos que nos ocorrem no nosso dia a dia, nesse processo de adoecer e de curar. Que a gente possa dar um passo em deixar de ser pacientes, mas começar a ser agentes da nossa saúde, agentes do nosso caminhar na vida, agentes do nosso processo de crescimento, de amadurecimento. O que a gente vê, na maioria das vezes, é um processo de infantilização em que a gente delega ao outro a nossa cura, em que a gente delega ao remédio, a algum procedimento a nossa cura. Então, compreender que esses são só auxílios, são só formas da gente entrar para dentro de nós, compreender o que se passa e dar um passo além no nosso caminhar na vida existencial, se libertando definitivamente daquilo que ficou para trás e estando prontos para os passos vindouros. Porque esse caminhar, ele é longo e a gente tem que ter a disponibilidade de começar.